7 da noite em Brasília. Presidenta Dilma Rousseff afirma em discurso nas Nações Unidas que o país vive grave momento e lembra a força da democracia do Brasil.
Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocesso.
E o Brasil assina acordo mundial para frear aquecimento do planeta e reafirma compromisso de desmatamento zero e investimentos em novas fontes de energia limpa.
Mulheres atendidas pelo Bolsa Família vão receber repelentes de graça para se protegerem do Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus.
A Receita Federal está de olho em contribuintes que tentam fraudar declarações. 44 mil pessoas estão sendo investigadas.
Sexta-feira, 22 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff está em Nova York, onde participou da assinatura do Acordo de Paris para frear o aquecimento global.
Neste momento, ela concede uma entrevista coletiva a jornalistas do mundo inteiro, onde fala sobre a situação política do Brasil.
E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, a Nova York, onde está a repórter Luana Karen, que tem as informações. Boa noite, Luana. Essa entrevista já terminou?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos aí no Brasil. Ainda não, Ellen. A presidenta Dilma Rousseff, como vocês bem informaram, concede entrevista a 10 grupos internacionais de mídia. São jornalistas da imprensa norte-americana, britânica, alemã e espanhola. Essa entrevista, ela começou às 4h30 da tarde aqui em Nova York, 5h30 no horário de Brasília. Após a entrevista aos jornalistas estrangeiros, a presidenta Dilma também deve falar com jornalistas brasileiros. E durante o discurso, na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, mais cedo, lá na sede das Nações Unidas, a presidenta comentou o momento político vivido pelo Brasil.
Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade.
Bom, e desde ontem, manifestações de apoio à presidenta Dilma acontecem aqui em Nova York. Hoje pela manhã, um grupo portando flores e cartazes contra o impeachment se reuniu em frente à sede da ONU. Agora aqui, onde a presidenta está hospedada na residência oficial da Missão Brasileira nas Nações Unidas, há desde cedo um grupo se manifestando contra o impedimento. E agora há pouquinho também chegou um outro grupo, esse favorável ao pedido de impeachment. Ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, Luana Karen.
E até o final dessa edição a gente volta a Nova York se tivermos mais informações com a Luana Karen.
Desmatamento zero e novas fontes de energia limpa, como a eólica, gerada pela força dos ventos.
O Brasil reafirmou o compromisso com o mundo para combater as mudanças do clima com metas ambiciosas. Foi o que afirmou a presidenta Dilma Rousseff em discurso nas Nações Unidas em Nova York.
Metas que também levaram o nosso país a desempenhar um papel decisivo nas negociações com 195 países que devem assinar o acordo para evitar o aquecimento do planeta.
Em um discurso de cerca de 8 minutos na tribuna das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e para o sucesso do Acordo de Paris.
Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima.
Entre os compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima de Paris em dezembro do ano passado, está a meta de reduzir 37% da emissão de gases que provocam o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento da Terra até 2025. Outro compromisso do Brasil é zerar o desmatamento na Amazônia e recompor 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A matriz energética brasileira também deve ser composta por 45% de fontes renováveis de energia até 2030, como a energia eólica, por exemplo. Metas classificadas como ambiciosas pela presidenta Dilma.
Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem.
No discurso das Nações Unidas, a presidenta Dilma ainda cobrou maior contribuição dos países desenvolvidos com um fundo anual de US$100 bilhões criado em Paris para financiar medidas de controle do aquecimento global e afirmou que também é necessário que o setor privado desenvolva um esforço robusto de redução de emissões. Reportagem Luana Karen.
E o Acordo de Paris é resultado de muitas negociações entre países de todo o mundo.
Não é de hoje que várias nações do mundo são convocadas a adotar medidas para cortar as emissões de carbono e, com isso, frear o aquecimento global.
Em dezembro, em Paris, mais um encontro reuniu chefes de Estado de todo o mundo e, então, finalmente, um acordo foi firmado. Cada um com uma meta, uma missão de preservar o planeta.
Como já dissemos, o Brasil teve papel fundamental nessa conquista. Participou de negociações, anunciou metas, compromissos que agora precisam ser confirmados pelo Congresso Nacional.
O Acordo de Paris foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o documento representa uma mudança na trajetória de controle do aquecimento global.
O grande mérito, chamado-se político, do Acordo de Paris é fazer, na realidade, um acordo em que todos os países do mundo apresentaram seus compromissos de redução de emissões. A partir de 2020, com a vigência do Acordo de Paris, todos os países do mundo começam, então, a fazer ações concretas de redução de emissões, além dos países desenvolvidos.
E os compromissos vão sendo reavaliados ao longo dos anos. De acordo com o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, José Miguez, é uma possibilidade de o acordo ser gradativamente aprimorado.
Então a gente chega em Paris já com 95% dos países tendo apresentado meta, o que te dá uma tranquilidade que o mundo todo está unido no combate ao aumento de temperatura, né, ao aquecimento global.
O Brasil foi um dos grandes articuladores na elaboração do Acordo de Paris. Com a assinatura, o documento deve ser ratificado pelo Legislativo e ganhar força de lei no país. É o que afirma José Miguez, do Ministério do Meio Ambiente.
No caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional.
Para ser implementado, o Acordo de Paris precisa da confirmação de pelo menos 55 países. A expectativa é que cerca de 150 assinem nesta sexta-feira. Reportagem Thaísa Dias.
A presidenta Dilma Rousseff expressou pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na ciclovia Tim Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro.
Em nota, a presidenta expressa pesar aos familiares e amigos das vítimas e manifesta desejo de pronta recuperação dos feridos.
Um trecho de cerca de 20 metros da ciclovia desabou na cidade do Rio de Janeiro. Até o momento, duas vítimas foram encontradas pelos bombeiros sem vida.
7:10.
Mulheres grávidas atendidas pelo Bolsa Família vão receber repelentes de graça para se protegerem da picada do Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus que pode provocar microcefalia em bebês.
A medida faz parte de um programa instituído por decreto publicado hoje em uma parceria entre os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Mesmo com a chegada do inverno e a queda da temperatura, é preciso manter os cuidados para evitar a procriação do mosquito.
As visitas aos imóveis continuam em todo o país, com a participação de agentes de saúde e de controle de endemias, além de militares das Forças Armadas.
O aposentado de Brasília, Manuel Bessa, toma todos os cuidados em casa para evitar focos de proliferação do Aedes aegypti. A preocupação com o mosquito só aumentou depois que ele, a mulher e a filha contraíram o vírus da dengue.
Eu cuido direitinho, mas acontece que tem que ser o vizinho também, não é só eu não, né? Não adianta você ter o cuidado na sua casa e o vizinho não ter. Aí o mosquito passa de lá para cá, pronto, e dá no mesmo, né?
Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, no terceiro ciclo de combate ao Aedes, foram visitados mais de 15 milhões de imóveis em todo o país. As vistorias contam com mais de 266 mil agentes comunitários de saúde, que têm o apoio de militares das Forças Armadas. As equipes orientam a população a não deixar água parada em nenhum tipo de recipiente, como explica a agente de Vigilância Ambiental de Brasília, Erika Marques.
O ideal hoje em dia, né, em estado de alerta, é evitar o pratinho de planta. E os cuidados com a canaleta, caixa d'água, fazer a limpeza, manter a caixa d'água fechada, calha tem que estar limpa, observar ralinho. Os cuidados são semanalmente.
As visitas fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
A Receita Federal está de olho nas irregularidades que alguns contribuintes cometem na tentativa de não pagar todo o imposto devido.
Alguns desses já estão na mira da fiscalização, que cruza dados para confirmar gastos com pensões alimentícias, despesas médicas e INSS de empregados domésticos.
44 mil pessoas já estão sendo investigadas e 315 milhões de reais podem ser recuperados.
Quem tem empregado doméstico e paga contribuição patronal tem direito a abatimento no imposto de renda. Numa das irregularidades identificadas, o CPF de um mesmo empregado doméstico foi usado em 502 declarações no estado de Minas Gerais. Os casos de fraude, segundo a Receita Federal, passam de 44 mil pessoas físicas e somam 315 milhões de reais de imposto para ser recuperado. Segundo o subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins, a Receita Federal tem mecanismos para cruzar dados e identificar informações erradas ou fraudulentas nas declarações.
A Receita hoje ela tem um sistema vasto de cruzamento de informações das empresas diretamente, de bancos, de informações bancárias, e conseguimos com esse cruzamento de informações identificar essas infrações.
Em muitos casos, a Receita identificou que declarações com um tipo de irregularidade em comum saíram do mesmo escritório de contabilidade. Auditores visitaram esses escritórios, fizeram buscas e identificaram computadores que emitiram as declarações. Segundo o subsecretário de Fiscalização, nesses casos, a punição deve atingir o contribuinte e o contador.
A fraude praticada na declaração de pessoa física, ela beneficia o contribuinte. Então, ele é o primeiro responsável por isso. Agora, se a gente consegue comprovar que houve a participação de algum outro profissional, advogado ou contador, esse profissional vai responder em conjunto.
A Receita Federal pretende fiscalizar este ano as declarações de imposto de renda de 285 mil pessoas. Reportagem Ricardo Carandina.
E o prazo para quem tem que declarar o imposto de renda pessoa física termina na semana que vem. A expectativa é que sejam entregues 28 milhões e meio de declarações.
A presidenta Dilma Rousseff nomeou novos ministros nesta sexta-feira.
Marco Antônio Martins de Almeida assume o Ministério de Minas e Energia no lugar de Eduardo Braga.
Maurício Muniz Barreto de Carvalho comanda a Secretaria de Portos no lugar de Hélder Barbalho.
No Diário Oficial da União também foram publicadas as nomeações dos novos ministros das cidades, Inês da Silva Magalhães, que assume no lugar de Gilberto Kassab, e do Turismo, Alessandro Teixeira, para a vaga de Henrique Eduardo Alves.
Revezamento da tocha.
O fogo olímpico está aceso. Ontem, em uma cerimônia na Grécia, a tocha olímpica iniciou a sua peregrinação.
A tocha vai passar por 30 cidades gregas antes de desembarcar no Brasil. A partir do dia 3 de maio, começa o revezamento, passando por mais de 300 cidades em todas as regiões.
E na quarta, a gente começou aqui uma viagem pelo caminho do fogo olímpico. Conhecemos Brasília e a cidade de Goiás.
E hoje, a Voz do Brasil viaja por mais um pedacinho do Centro-Oeste brasileiro. Vamos continuar nossa viagem.
Em Goiânia, a população já entrou no clima olímpico e os parques estão cada vez mais cheios de pessoas praticando esportes. É o que conta o professor de Muay Thai, Will Almeida.
A vantagem das Olimpíadas no Brasil é a valorização do esporte em si, né? Independente de qual seja, olímpicos ou não olímpicos.
Nos parques, nas quadras ou nas salas de ginástica, não falta lugar para quem quer praticar esportes. O Centro Esportivo e Lazer no bairro Jardim Guanabara, entregue no ano passado para a população, oferece atividades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Uma das modalidades oferecidas no Centro Esportivo é o Karatê, que foi indicado pelo Japão para integrar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Jonathan Souza, de 20 anos, é um dos alunos e promessa na modalidade. Ele já participa de competições e recebe o Bolsa Atleta, um auxílio do Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Segundo Jonathan, os R$500 por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico.
E ajuda a estar comprando equipamentos, participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens.
O Mato Grosso é o penúltimo estado do Centro-Oeste a receber a tocha olímpica. E uma parte do trajeto é diferente, pelos ares. De helicóptero, a tocha vai sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. E o percurso no estado ainda inclui outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. A tocha também vai passar pelo Pantanal. No caminho, flores e animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região, os jacarés. Mas a população local garante que eles não atacam, porque ali não falta alimento. A tocha ainda vai percorrer a cavalo um trecho da Transpantaneira, uma das estradas mais conhecidas do estado. O secretário adjunto de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, Luiz Carlos Nigro, conta os detalhes.
Na Transpantaneira, a tocha vai amanhecer o dia num mirante maravilhoso que nós temos no meio do Pantanal, numa das fazendas de turismo do Pantanal. Depois ela seguirá pela Transpantaneira, carregada pelos cavaleiros da cavalhada, que são os mouros e os cristãos. Eles vão se unir, né, nessa única vez para carregar a tocha olímpica, que é realmente o símbolo da união.
Cuiabá também entrou no roteiro. Na capital do estado, já tem gente se preparando para carregar a tocha olímpica. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca cuiabano Davi Moura luta literalmente para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha possam se dedicar aos treinamentos. Segundo Davi, com o dinheiro, a vaga nos Jogos Olímpicos já está quase garantida.
Realmente eu estou muito preparado, estou vindo numa fase muito boa e com totais chances de trazer uma medalha para o Brasil.
A passagem da tocha olímpica pelo Mato Grosso termina no dia 24 de junho, quando ela segue para o Mato Grosso do Sul. Reportagem Thaisa Dias.
Sete e dezenove.
mais facilidade para quem quer realizar o sonho da casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Agora, pela internet, é possível saber em qual faixa de renda a pessoa se encaixa, acompanhar a fila de espera para ser atendido, simular um financiamento e até mesmo emitir uma carta de crédito que permite negociar a compra de um imóvel à vista.
Na fase 3 do programa, mais 2 milhões de moradias vão ser entregues em todo o país. Até agora, 10 milhões e meio de pessoas foram beneficiadas pelo programa.
Há 5 anos, a diarista Sebastiana de Souza Araújo tem casa própria, a primeira da vida dela. Em 2011, ela recebeu a chave do imóvel de 2 quartos do Minha Casa Minha Vida, ainda na primeira fase do programa. E se antes a diarista morava de favor na casa dos outros ou tinha de pagar aluguel, agora Sebastiana se dedica a cuidar do cantinho dela e dos 4 filhos.
É bom, né, você chegar na sua casa e saber que no final do mês você não tem que pagar aluguel. Que eu já morei de aluguel. E agora tenho outros planos com o dinheiro que eu pagava aluguel, que é inverter na casa, né, aumentar, murar, e também voltei a estudar.
Quem quer ter um imóvel pelo programa habitacional conta agora com uma facilidade. O Ministério das Cidades criou o portal Minha Casa Minha Vida, onde é possível consultar informações na internet e fazer a simulação do financiamento de um imóvel e saber qual o valor do subsídio do governo. E se o interessado com renda familiar de até R$ 3.600 tiver uma casa ou apartamento em vista para compra, pode emitir também pelo portal a chamada Carta Minha Casa Minha Vida. De acordo com a diretora do Departamento de Produção Habitacional do Ministério das Cidades, Mirna Chaves, o portal dá poder ao cidadão para negociar melhor a aquisição do imóvel.
O cidadão, ele pode se cadastrar, sair com a sua carta Minha Casa Minha Vida, e ele vai com aquela carta e busca um imóvel no mercado que lhe interesse. Isso é importante porque as pessoas ficam com mais margem de negociação, inclusive.
A diretora Mirna Chaves esclarece que no portal as famílias de faixa 1 com renda mensal bruta de até R$ 1.800 já podem acompanhar com transparência se foram beneficiadas por um imóvel do programa ou a posição na fila de espera. Os recursos do FGTS também podem ser usados na compra do imóvel pretendido. Reportagem Daniela Almeida.
O endereço do portal é o www.minhacasaminhavidatudojunto.gov.br.
Mais de 2 bilhões de reais estão disponíveis para saque pelos trabalhadores brasileiros.
É o pagamento do PIS/PASEP do ano de 2015. E atenção, o dinheiro pode ser retirado nas agências da Caixa e do Banco do Brasil até o dia 30 de junho.
Mais de 2 milhões e 400 mil trabalhadores deixaram de sacar o abono dentro do calendário. 21 milhões já receberam benefício.
Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que ganham até 2 salários mínimos. O abono equivale ao valor de 1 salário mínimo.
Então, para saber se você tem direito a receber e se o dinheiro está lá na conta, ligue de graça no Alô Trabalho, no número 158 ou então no 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal.
Impostos para importação de máquinas e equipamentos industriais foram reduzidos hoje.
A Câmara de Comércio Exterior reduziu de 14% para 2% o imposto para compra de 251 bens de capital e diminuiu de 16% para 2% para compra de 24 bens de informática e telecomunicações.
A redução das tarifas vai valer até dezembro de 2017 e beneficia indústrias brasileiras que vão poder ampliar a produção ou construir novas unidades com investimentos que passam dos US$ 700 milhões.
As importações de equipamentos são feitas principalmente da Alemanha, Finlândia, Itália e Estados Unidos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma reafirma em discurso nas Nações Unidas que país vive grave momento e que brasileiros devem impedir retrocesso.
Brasil assina acordo mundial para frear aquecimento do planeta e reafirma compromisso de desmatamento zero e investimentos em novas fontes de energia limpa.
Mulheres atendidas pelo Bolsa Família vão receber repelentes de graça para se protegerem do Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus.
Receita Federal está de olho em contribuintes que tentam fraudar declarações. 44 mil pessoas estão sendo investigadas.
E este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana. Voz do Brasil.